Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, bom dia, excelente quarta-feira.
Bom dia, Júlio, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, Orion, bom dia.
Bom dia, vamos lá.
Orion Teixeira, Tribunal de Contas do Estado intima Zema sobre venda da Codemig e antecipação de royalties. Quais são as razões?
Pois é, meu caro Júlio, a primeira reação aí de um órgão, não é do judiciário exatamente, mas é administrativo, que consulta e que quer aí acompanhar esse processo de privatização no Estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema, como disse há pouco aí, pretende privatizar a CEMIG e quase todas as estatais de Minas Gerais. Ele já disse que pretende ficar conhecido na história como o governador que mais privatizou. Muito mais por uma questão de conceito do que pela capacidade operacional e de gestão dessas empresas. Mas especificamente sobre o que o Tribunal de Contas do Estado intimou o governador Romeu Zema para em 24 horas apresentar explicações sobre a venda da Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, uma estatal poderosa do Nióbio, e também sobre a antecipação dos royalties dessa empresa, pelo qual ele pretende, então, pagar o 13º do funcionalismo público de Minas Gerais. Então, são duas operações do governador Romeu Zema, do Partido Novo, que são alvo dessa intimação do conselheiro José Viana, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Essa primeira intimação refere-se, então, à antecipação de 12 anos dos royalties do Nióbio, matéria-prima da Codemig. Por meio dessa operação, o Estado espera, então, arrecadar até 6 bilhões de reais. E esse recurso, Júlio, seria o meio pelo qual o Estado pretende pagar o 13º salário deste ano para todos os 600 mil servidores do Estado, além também de extinguir aí o parcelamento dos salários deles. Hoje eles recebem em duas vezes dentro do mês. A segunda intimação é sobre aí a intenção do governador de privatizar a Codemig. O tribunal quer saber do impacto que a antecipação dos royalties, no valor de até 6 bilhões de reais aí, poderá ter sobre o valor final da Codemig na hora de sua privatização. Foi questionado ainda o impacto sobre a Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, empresa que foi criada após desmembramento da Codemig no governo passado, de Fernando Pimentel, do PT, para facilitar a sua venda. Mas ela teve a cisão barrada pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O conselheiro José Viana, autor dessa intimação, é o mesmo que há um ano, no governo Pimentel, barrou procedimentos semelhantes. Sobre isso aí, José Viana intimou o presidente da Junta Comercial de Minas Gerais também, Bruno Falsi, a fim de que ele informe ao tribunal as providências adotadas de anulação da cisão da Codemig, que gerou então a Codenge. Foi dado um prazo de 5 dias úteis, sob o risco aí de multa diária no valor de R$5 mil. Ainda na decisão do conselheiro do Tribunal de Contas, foram intimados o secretário de Planejamento, Otto Levi, e o presidente da Codemig, Dante de Matos, para que também prestem esclarecimentos. A Advocacia Geral do Estado divulgou nota informando que o Estado apresentará os esclarecimentos no prazo solicitado. Caso o prazo não seja cumprido, também haverá multa individual diária de R$5 mil. E no mesmo despacho, o conselheiro fez vários questionamentos. Ele quer saber desde o fluxo de caixa futuro dos recebíveis da Codemig, os planos de extração do nióbio em Araxá, e também a variação de preço futuro do mineral, entre outras questões.
Agora, Orion, municípios mineiros receberão quase que 2 bilhões de reais pela participação do pré-sal, conforme decisão do Senado ontem à noite. Essa medida vem boa hora, já que estamos aí no último ano de mandato, ano de eleição ou reeleição aí para 2020. Qual a sua avaliação?
Sem dúvida, Luciana, foi uma vitória e uma conquista municipalista, como até classificou o presidente da Associação Mineira dos Municípios, o prefeito Gilvan Lacerda, da cidade de Moema. Ele e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gradimir Harold, e outras entidades estaduais municipalistas atuaram junto aos senadores para garantir essa repartição do pré-sal após um BH leilão aí que vai acontecer 6 de novembro. A maior vitória deles foi garantir a repartição pelo critério do Fundo de Participação dos Municípios, que leva em conta a população de cada município e a renda per capita. E também conseguiram garantir a autonomia da aplicação dos recursos, que poderão ser usados nas despesas previdenciárias, e quem não as tiver pode aplicar em investimentos, por exemplo. Ao todo, então, são 1 bilhão e 400 milhões de reais para os municípios mineiros. O maior repasse será para Belo Horizonte, com cerca de 56 milhões de reais. As cidades polo, como Uberlândia, Contagem, Betim, Juiz de Fora, vão receber aí 8,5 milhões de reais. E as cidades menores, cerca de 950 mil reais para os municípios menores. Não é muito dinheiro, Luciana, mas chega em boa hora no último ano de mandato dos atuais prefeitos e perto da eleição ou tentativa de reeleição deles. Uhum. Então, por unanimidade dos presentes, o Senado Federal aprovou por 68 votos a zero essas regras para distribuição entre estados e municípios das verbas do pré-sal. De acordo com o projeto aprovado, serão repartidos cerca de 22 bilhões de reais entre estados e municípios. O estado de Minas Gerais terá direito a 850 milhões de reais. A sanção presidencial deve acontecer até esta sexta-feira e o dinheiro deverá chegar aos municípios até dezembro. Então é realmente uma boa notícia que vem aí para os prefeitos de Minas Gerais, como de resto de todo o país, viu, Júlio?
O Orion, o STF julga amanhã, afinal, a prisão após segunda instância. Quais são as expectativas?
Júlio, nesta quinta-feira, então, o Supremo Tribunal Federal vai julgar finalmente a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. Desde 2016, por meio de uma jurisprudência, o STF considera que essa possibilidade estaria de acordo com a Constituição. O atual entendimento da Corte, que pode ser revertido amanhã nesse julgamento, levou à prisão figuras importantes, aí, como o ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Uma eventual mudança na jurisprudência pode fazer com que ele deixe a prisão. Além dele, outros 12 condenados estão nessa situação, como, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu. A expectativa é que o julgamento todo se estenda aí por ao menos 3 sessões e vai julgar 3 ações que pedem para que o STF declare constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém pode ser preso, exceto em casos especiais, e também, ou se houver sentença condenatória transitada em julgado, quando não houver mais recursos, ou seja, até a quarta instância, que é o próprio STF. Hoje, o STF entende que não é preciso esperar o trânsito em julgado para que um condenado comece a cumprir a pena. Isso pode acontecer após esgotarem todos os recursos na segunda instância. A mudança de posição de ministro pode mudar esse entendimento. Se o STF, então, decidir pela execução da pena só após o trânsito em julgado, o ex-presidente Lula e outros 12 réus poderiam ser beneficiados. O processo pelo qual o ex-presidente cumpre pena hoje, no caso, é o caso do triplex do Guarujá, ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça, que analisa recursos à condenação. Então, nesse caso, ele seria beneficiado à medida em que não foi concluído ainda esse processo dele na terceira instância. Pode ser que no julgamento que começa amanhã, o STF encontre uma fórmula intermediária, por exemplo, de cumprimento da pena após o julgamento em terceira instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em vez de o STF, que é a quarta instância. Nessa corte, Lula já teve a condenação confirmada. Então, existem outros casos também de condenação no regime semiaberto que podem ser beneficiados com a medida. Então, essa eventual reviravolta no Supremo não atingiria alguns casos mais conhecidos. Não vai atingir, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. Além da condenação, eles têm também mandados de prisão preventiva que foram decretados aí para evitar que eles causem prejuízos às investigações, fugas ou dissipação de valores com origem em crimes. Então, a prisão em segunda instância, assim como as prisões preventivas e a adoção de delações premiadas, formaram o tripé aí da Operação Lava Jato do ex-ministro Sérgio Moro, que conseguiu desbaratar inúmeros casos de corrupção, mas também é muito criticado aí pelos excessos que cometeu ao forçar prisões preventivas e delações pelas quais usou como provas contra os acusados. Luciana.
Ok, Orion. Bom, a gente fica por aqui, mas você voltará depois de amanhã, sexta-feira. Combinadíssimo?
Combinado. Um abraço para você, Júlio,
ouvinte
da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br.
Análise Política, com Orion Teixeira.